Audiobook grátis apresenta Duas almas que se procuram e te desencontram. O casamento da Silveirinha tinha se feito a capucha, por luto recente na família do noivo. Desde esse dia, o casal fora habitar a Parle, numa casa de aluguel já mobilada e de aspecto elegante, embora simples. Esse acontecimento tomara assim em Petrópolis a aparência de um acidente vulgar, sem importância. O marido continuou a ir normalmente às suas visitas no hospital, e a mulher à casa das pessoas das suas relações. Mas depois do seu casamento com a Silveirinha, o Dr. Jordão descaía às vezes em tristezas, que impressionavam os amigos. E que a mulher evitava intimidades. Saía aí todos os dias, a horas desencontradas, sozinha e sem dizer para onde, como se fugisse da sua companhia. Muitas vezes, ele voltava, ansioso, para casa, na doce esperança de uma convivência amável ou mais logo ao entrar, esbarrava com a criada que lhe dizia, a senhora saiu. A Silveirinha 4? Deixou dito para onde ia? Disse que ia visitar uma amiga, mas voltava cedo. Está bem. E ele entrava para o escritório, disfarçando a sua decepção, mas não tanto que a ladina da criada não a percebesse. Começava então a tragédia de abrir e fechar livros e de atirar cigarros apenas começados para o cinzeiro de bronze, em pouco tempo repleto. Quando ela voltava, alegre ou abstrata, com as mãos cheias de flores ou repassando apenas materialmente as continhas de ouro do seu rosário, seguro a cinta por um broche, ele retinha a custo a palavra de censura que lhe saía da garganta sufocada. Às vezes, dominando-se, ia beijá-la, procurando convencê-la, no meio de carícias, mas Guiomar repelia-o, fechando-se no quarto, a duas voltas de chave. Outras vezes, porém, era ela quem se atirava de encontro ao seu peito, erguendo para ele a boca num gesto convidativo. De onde vens? Ela respondia sempre, com um grande ar de ingênua sinceridade, que vinha da casa da Condessa da Penha Rosa, ou da casa da Baltazar Luz, ou da casa da irmã. Não reconhecia as glicínias que ela trazia nas mãos? Pois eram da varanda do pai. E gabava sempre os deliciosos momentos que... 48 A Silveirinha tinha passado com as outras a fazer música. Decididamente, quando voltasse para o Rio, recomeçaria a estudar seriamente o canto e o piano ele que se fosse armando de paciência para ouvir martelar no teclado, pelo menos 3 horas por dia. 4. 5 horas, filha. Prefiro tudo a este inferno de nunca estar comigo. Por que não esperas-me pela noite, para irmos juntos? Também eu gosto de música, mas gosto sobretudo da tua companhia, que me falta cada vez mais. E que eu não quero roubar-te aos teus clientes. Não tenhas tantos escrúpulos. Em todo caso, nada nos impede de sair à noite. Não gostas então de estar em casa? Oh, eu adoro a minha casa. Ele sorria com tristeza mal dissimulada. Vendo-o entristecido, ela sabia com habilidade desfazer-lhe as más impressões. Fazia-se então carinhosa, inventava peguices quase infantis, que o obrigavam a sorrir. Criança. Alto lá. Lembre-se que tenho 23 anos. Mas o teu juizinho agora é que vai crescer. Às vezes cismo se tivermos um filho. Uma filha. A Silveirinha 49. Ou seja, uma filha, como a has de educar. Ora essa, mal, talvez. E o meu receio? Tens um humor tão desigual. Deixa estar quando a nossa Maria vier. Maria. Teria graça. Por quê? Porque é o nome de Nossa Senhora. Ela ria-se, abalando-se todo numa gargalhada sonora. Ela insistia, já ofendido, muito seria, Maria de Lourdes. De mais a mais. E até aos 15 anos não vestirá senão branco e azul. Pobre criança. Eram as cores que Nossa Senhora usava. Ficam-te muito bem esses sentimentos, mas também tem os meus é. Ela continuava, sem querer ouvi-o, no dia do batizado, daremos uma grande festa, um regozijo pela sua entrada no reino cristão. Já tenho pensado nos padrinhos. Minha irmã já me declarou que não quer saber de afilhados. Tudo que papai lhe dá, parece pouco para suas economias. Portanto, precisamos ir pensando em outra madrinha para nossa Maria de Lourdes. De risonho, o marido se ia pouco a pouco tornando sério. Ele percebia que, sob a frivolidade do tom em que falava, a mulher não dizia tais coisas. Ou a Silveirinha, em vão, provocando-o, em arde caçoada, para um duelo futuro em que as suas opiniões e vontades se haviam de combater. Tem paciência, respondia ele, se quiseres balizar a tua Guiomar. Maria. A tua Guiomar, batiza mais sem estardalhaço, e que eu não saiba. Havia de ter graça. Dê mais a mais Guiomar. Por quê? Porque é o teu nome. Eu detesto o meu nome. Não há santa Guiomar. E eu adoro. Não sei por quê. Porque é o teu. Obrigada. Deixa-o então só para mim. Minha filha será Maria. Quem escolhe o nome é Anai. Se é por isso, quem registra a criança é o maior que ai. Vê como fica bem Soane, Guiomar Jordão. Maria de Lourdes da Silveira Jordão. Sim, Silveira, tinha-me esquecido, mas não daria. Não penses que hei de criar minha filha fora e o grêmio da igreja. Ela fará a sua primeira comunhão aos 10 anos, é. Pobre mártir. E será educada num colégio religioso. A Silveirinha traço maior que I. Nunca. Será educada em casa, ao pé de nós dois, entre o nosso carinho e sob a nossa vigilância. Notremeire não me perdoaria. Notremeire é nossa mãe, quer dizer a tua ou a minha. Estão ambas mortas. Não conheço outra. E deixa-me dizer-lhe, com franqueza, acho uma profanação dar em vocês esse título a uma estranha. Mãe há uma. Só uma. E a propósito daquela filha, Maria ou Guiomar, cujo aparecimento nada ainda parecia anunciar, a discussão tornava-se às vezes longa e irritante. Ela acabava chorando, ele saindo para a rua. Quando isto acontecia, os olhos da Silveirinha secavam-se depressa, um clarão os traspassava como um raio de sol após a tempestade. Relataria toda aquela conversa ao padre Pierre e ele lhe ensinaria a domar aquele homem, a transformar aquela alma, que a sorte lhe dera por companheira na vida. No fim se havia de ver quem era o mais forte. Um relâmpago de orgulho passava então pela sua fronte pálida, de mulher dominadora, e as mãos finas contraiam-se-lhe no instinto de querer esmagar, para vencer. Corria ao seu quarto, abotoava à pressa um vestido, atirava um chapéu sobre a sua cabecinha estonteada e corria a contar tudo ao seu amigo e diretor espiritualismo, e lhe ouvia com calma, em si, vê dois a Silveirinha. Noava-lhe paciência. Roma não se fez num dia, e há almas mais complexas e difíceis de refundir do que cidades. Ela que o levasse por bem com exemplos e frases inspiradas no amor de Deus. Ensinava-lhe algumas que ela escrevia a lápis no seu carnete de prata, para não esquecer. E concluía citando como suas as palavras de um velho poeta latino, Le gene ramosi corbi sous unima imprudente, e o cibrise si vos fait sur lui vepre of de vos forces. Um dia de maior desespero, a Silveirinha confessou ao padre, meu marido é mais forte do que eu supunha. Se eu adivinhasse que a luta teria de ser tamanha, preferiria ter ficado solteira. Ma pauvre pelite brebis. Do courage. Se Deus a chamou para o lado de um rebelde, foi porque a viu com o poder de o redimir. A sua missão é superior às forças banais das almas comuns. Continue na sua campanha de redenção. Seu marido é como uma criança perdida num caminho errado, precisa de quem lhe dê a mão mais, como os homens são vaidosos, não lhe deixe perceber o seu esforço, traga-o ao bom destino por meio do seu amor e da sua boa inspiração. Mas, padre Pierre, às vezes sinto-me impotente, sem argumentos, e sem coragem nem para um simples sorriso. Se ele nega o que eu... A Silveirinha 53. Afirmo, falo de um modo tão positivo que chego a ter medo. Medo de quem, minha filha? Medo de mim, padre. Há na minha razão qualquer coisa que estremece, que vacila, e então... E então, quando ele expandir essas teorias diabólicas, tape bem os ouvidos ou fuja. Nesse dia, não consinta nem o mais leve contato do seu corpo, todo infiltrado da peçonha maldita. A cada uma das suas heresias, retraia-se e faça-lhe sentir a distância que há entre os dois. Enorme uma mais sempre que o vir humilde, bom, penetrado da sua influência, seja então a esposa que a igreja aconselha, dócil, meiga, obediente, ela corava, ele alisava-lhe as mãos acetinadas, em que o ouro da aliança reluzia. Tenha fé, eu rezarei para que o milagre se cumpra. Volte amanhã. Amanhã. Ele já desconfia das minhas saídas. Eu irei visitar a condessa às 5 horas da tarde. Será um encontro de acaso, concluía o padre. não era preciso dizer mais. No dia seguinte, encontravam-se em casa da condessa, onde ele com os olhos lhe impunha silêncio, contendo a distância. Sem se dizerem uma palavra, ela voou maior que a Silveirinha. Tava reconfortada, segura do seu apoio e da sua bênção. Foi de volta da casa da condessa que ela encontrou, um dia, o marido passeando agiladamente pelo seu escritório. Estou aqui sozinho há quase 2 horas. Sim. E uma estupidez casar-se a gente para não ter mulher. E divertiste-te, ao menos? Diverti-me. Logo vi. Bastava estares longe de mim. Bastava. Nem ao menos disfarças? Nem ao menos. Ela dizia isso descalçando as luvas, tirando o chapéu com o modo mais natural do mundo. Em casa de tua irmã? Nada, condessa. Da implicantíssima condessa. Sabes que por aí toda a gente fala dela com o tal Roberto Flores. Nunca faltam as más línguas. A condessa podia ser mãe do Roberto. Mas como não é nem mãe nem tia, prefere ser outra coisa. Está no seu direito. Não está, ou então, fuja da sociedade. A Silveirinha 0.1. Ninguém viu nada. Também era o que faltava. E se ninguém viu, ninguém tem o direito de falar. Ela é uma senhora piedosa, temente a Deus e amiga das suas amigas. E só o que sei. Foi enfermeira desvelada de minha mãe e basta esta razão para o seu nome ser respeitado em minha casa. Quem foi que te falou de Roberto Flores? Toda a gente. Pensei que te ocupasse só com a tua medicina e com o falar mal da religião. Bem vês que te enganaste. Bem vejo. E melhor acabarmos com isto que não pôde ser agradável a nenhum de nós, e irmos antes pagar a visita à senhora do Zacarias. Pagar a visita? Mas quando ela veio cá nós não estávamos em casa. Não quer dizer nada. Deixou-nos o cartão. Nem já me lembrava disso. Se queres que te fale com franqueza, embirro solenemente com a tal Madame Z. Chama-a pelo nome. Madame Z. É como é conhecida. Tem o nome de caçoado dá-se ares de grande seriedade. Por que embirras com ela? Não sei bem. Acho-a muito burguesa, é? 56 A Silveirinha. Francamente, eu só gosto das pessoas da minha igualha. Tem graça. Qual é a diferença que há entre ti e a mulher do doutor Zacarias? Faze-me o favor de me dizer. Oh! Nenhuma. Respondeu Guiomar com ironia. Está claro. Não são ambas da mesma classe social? Tu és casada com um médico, ela é ou com um advogado. Eu não nasci no dia do meu casamento. Tu és filha de um corretor, ela é filha de um industrial, tu és branca, ela é branca. Isso é que eu não sei. Sim, ambas são da mesma raça, do mesmo país e até da mesma roda. Não. Madame Z vive numa roda muito diferente da minha. Por que não quer frequentar a tua, então? Por que não pode? Minha filha, no Brasil, uma senhora casada com um homem como Zacarias, frequenta quantos e que salões quiser. Ninguém a convida. Tu mesma já me disseste que a viste na noite do maxixe em casa dos Korsakov. Também em casa do Korsakov estava a Looking Glass, que dizem ser uma corista do... A Silveirinha 5, Alhambra, de Londres. A Korsakov é um original. Não duvido que a Looking Glass tenha sido corista. Em todo caso. Enfim, o que eu acho que falta a Madame Z são certos hábitos de sociedade. Mas como sabes disso, se a não frequentas? Pelos outros. Os outros são injustos. Procura julgar sempre das coisas e das pessoas por ti própria. Queres me fazer ter ciúmes da Madame Z? Ora, que tolice! Parece-te tão cheia de perfeição. Depois de teres dito o que disseste da condessa, falas desta como de uma deusa. Eu não inventei nada a respeito da condessa, repeti o que toda Petrópolis diz. Assim como da amiga. Dona Clara? Dona Clara. Com o Carlos Max? Com esse. Isso é já muito antigo. Nesse caso é virtude. A da Constância, pois vou me vestir para irmos à casa da Madame Z, acaba-se com isso de uma vez. A casa do doutor Zacarias. Interrompeu o médico. 58 A Silveirinha. Ele é teu amigo? E há muitos anos? Há alguns. O que não impede de ser bem feioso. Tens ido muitas vezes à sua casa? Algumas. mas não percas tempo. Vai lá vestir. Esperarei, lendo. Já vou, mas quero dizer-te antes uma das razões por que embirro com aquela senhora. Nunca vi na igreja. Oh! Filha! Mas é demais. Deixando o marido com seu espanto, ela sumiu-se atrás do reposteiro, gritando pela criada, para ajudá-lo a vestir-se. Sentiu-se má, cedera-se talvez, mas já se arrependia, prometendo a si mesma dispensar à mulher do Zacarias deferências que lhe reabilitassem a consciência. Enquanto se empoava e vestia em frente ao espelho da toilette, o marido lá fora chegou à janela e respirou com força o ar fresco da noite, impregnado do aroma das magnólias da rua. Sentia-se opresso. O coração pesava-lhe no peito como se se tivesse transformado em chumbo. Há de ser chuva que vem por aí, murmurou ele, levantando a cabeça para o céu a ver se havia nuvens. Não havia nuvens, havia estrelas. A causa. A Silveirinha 5. Daquela afrontação poderia também ter sido causada pelo trabalho desse dia, ao lado de um doente. De muita responsabilidade. A pensar no doente. Pensava ainda mais na mulher, que parecia ter o propósito de misturar a religião em tudo. Ao princípio achava graça naquilo, começava agora a temer e a irritar-se. Era demais. Acendeu um cigarro e encostou-se ao peitoril. Insistiria ela no assunto para o aborrecer? Para o convencer? Para quê?